Senhoras e senhores, boa noite. Fiquemos de pé para darmos início à sessão ordinária de hoje, 1º de dezembro de 2014. Sob a proteção de Deus, declaramos aberta a sessão ordinária de hoje, 1º de dezembro de 2014. Permanecemos de pé para ouvirmos o hino do município de Guadalupe em obediência à Lei Municipal número 1/2013.
Gera energia em grande porte, mundo turístico repleta atração. Venceu o desafio da mudança, adotou a cultura projetada. Pelo trabalho, caminho da mudança, a bandeira e paz perpetuada.
Podemos sentar. Com a palavra, o vereador Alderico, que vai fazer a leitura da ata da última sessão.
Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe. Ata da 27ª sessão plenária ordinária. Aos 24 dias do mês de novembro do ano de 2014, nesta cidade de Guadalupe, no Palácio Legislativo, vereador Jorgiano Fernandes Lima, no plenário, vereador Everton Rodrigues dos Santos, reuniram-se os senhores vereadores Amadeu Luiz Pereira Júnior, presidente, José Gomes Sobrinho, primeiro vice-presidente, Alderico Porto Mozini, primeiro secretário, Edivan Pereira de Miranda, segundo secretário, Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, Francisco Fernandes da Silva, Jesse James Lima Miranda e Surama Santana de Souza Martins. Não compareceu o senhor vereador Adelardo Rodrigues da Silva. Após a oitiva do hino municipal, o presidente Amadeu Júnior, sob a proteção de Deus, abre a presente sessão. Ordem do dia. Lida e aprovada a ata da sessão anterior, com ressalva. Lido o ofício número 3439 do Ministério da Saúde, Fundo Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde. Lido o comunicado CM 300-181-2014 do Ministério da Educação. Lido ofício número 15-2014 da Associação dos Moradores do Bairro Cruzeta. Lido o projeto de lei 03-2014 de autoria dos vereadores Alderico Porto Mozinho, Amadeu Luiz Pereira Júnior, Edivan Pereira de Miranda, Francisco Fernando da Silva e Adelardo Rodrigues da Silva e José Gomes Sobrinho. Em expediente, o presidente Amadeu Júnior coloca o projeto de lei número 015-2014 da Prefeitura Municipal de Guadalupe e dispõe sobre a atualização do plano plurianual de governo de município de Guadalupe para o período de 2014-2017. Em discussão, usam a palavra durante a discussão os senhores vereadores Lúcia, Surama, Alderico, Amadeu Júnior e doutor Fernandes. O projeto de lei número 015/2014 da Prefeitura Municipal de Guadalupe, ele dispõe sobre a atualização do plano plurianual de governo do município de Guadalupe para o período 2014-2017, é aprovado por 6 votos favoráveis, vereadores Amadeu Júnior, Alderil, Edivan, Dr. Fernandes, Jesse James e Zé Denez, e 1 voto contra, vereadora Luz, e 1 abstenção, vereadora Surama. Grande expediente, o presidente Amadeu Júnior lamenta o falecimento da servidora municipal, professora Olívia, e por esta razão não será faltada a palavra. Lida moção de pesar assinada por todos os vereadores pelo falecimento da professora Olívia Maria Ribeiro Villanova. O presidente Amadeu Júnior, sem mais nada a tratar, declara encerrada a presente sessão. Eu, Alderil Porto Mozinho, primeiro secretário, lavrei a presente ata e, depois de lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos demais vereadores aí presentes.
Algum vereador tem ressalva? Nenhum vereador tem ressalva. A ata está aprovada. Seguindo com o vereador Alderico para a leitura do expediente do dia.
Estado do Piauí, Secretaria de Estado da Educação, 10ª Gerência Regional de Educação, Centro Estadual de Educação Profissional, Rural Frei José Apicela. Ofício 019/2014, Guadalupe, Piauí, 21 de setembro de 2014. Ilustre senhor presidente Amadeu Luiz Pereira Júnior. Ao momento em que cumprimento Vossa Excelência, venho solicitar o material de informática operante, total, parcial e inoperante, e se encontra no depósito da Câmara Legislativa de Guadalupe para uso dos alunos de informática do CEEPRU Frei José Apicela, nas disciplinas voltadas para análise, sistema e montagem e manutenção de computadores. Desde já agradeço a compreensão. Sem mais nada, o momento em renovamos voto de estima e consideração. Atenciosamente, Kleber Diego Moreira, diretor. Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, Diocese de Floriano, Regional São Marcos, Praça Nossa Senhora de Guadalupe, sem número. Guadalupe, 27 de novembro de 2014. Excelentíssimo senhor doutor Amadeu Luiz Pereira Júnior, vereador, presidente da Câmara Municipal de Guadalupe. Ofício. Vimos, através deste, informar a Câmara Municipal de Guadalupe e numa reunião do Conselho Pastoral Paroial da Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, foi aprovada a troca da imagem da nossa padroeira e em frente à Igreja Matriz, na Praça Nossa Senhora de Guadalupe. A referida imagem será colocada e doada pelo casal Séries dos Anjos Pinto Mozinho e José Mozinho Oliveira. O monumento será colocado através do Poder Municipal. Abraço fraterno para o Padre Gilvan Dias. Convite. Convidamos você e sua família a participar da alegria do festejo da nossa padroeira, onde juntos partilharemos a palavra de Deus e a comunhão eucarística, e unidos pelo amor, caridade e fraternidade, possamos promover a fé em Deus, nosso Criador. Padre Gilvan Dias e Conselho Pastoral Paroial. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe. Moção de pesar. A Câmara Municipal de Guadalupe manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento do cidadão José Batista Mota, 79 anos, filho de Guadalupe, morador do bairro Cruzeta, pessoa simples, alegre frequentador do CCI, homem trabalhador, excelente carpinteiro, faleceu vítima de um trágico acidente na noite da última sexta-feira, 28 de novembro. Transmita-se o teor desta família enlutada. Plenário, vereador Everto Rodrigues dos Santos, 1º de dezembro de 2014. Amadeu Luiz Pereira Júnior, Alderio Porto Mozinho, Francisco Fernando da Silva, José Gomes Sobrinho, Eduardo Rodrigues da Silva, Edivan Pereira de Miranda, Jesse James Lima Miranda, Surama Santana Martins, Ana Lúcia Luiz Gomes.
Colegas vereadores, concluindo o expediente do dia, vamos então passar à fase da sessão ordinária para a discussão, debate, votação da lei orçamentária para o exercício de 2015. Com a palavra, novamente, o vereador Alderico. Para a leitura dos artigos da lei orgânica, vamos pedir que seja lido apenas os cinco primeiros artigos, porque todo vereador tem a cópia do projeto de lei, e depois vai ser facultado o tempo para discussão e debate. Então, o vereador Alderico lê do primeiro ao quarto artigo, e seguiremos então para os debates.
Estado do Piauí, Prefeitura Municipal de Guadalupe. Projeto de Lei nº 012, de 29 de setembro de 2014. Estima a receita e fixa a despesa do município de Guadalupe para o exercício financeiro de 2015. O Prefeito Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, no uso das atribuições que lhe confere à legislação, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei estima a receita e fixa a despesa do município de Guadalupe para o exercício financeiro 2015, compreendendo. 1º. O orçamento fiscal referente aos poderes do município, seus fundos, órgãos e entidades da administração pública municipal, direta e indireta. Item 2. O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da administração direta e indireta, a ele vinculados, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo poder público. Parágrafo 1º. O orçamento programa compatibiliza ações com um plano plurianual através dos programas de governo, estabelecendo o alcance das metas e objetivos estabelecidos. Parágrafo 2. As ações de iniciativa popular integram a programação de investimentos do orçamento, consolidando os programas a serem desenvolvidos pelos órgãos municipais. Artigo 2. A receita orçamentária a preços correntes e conforme a legislação tributária vigente, é estimada em R$ 36.694.200. Artigo 3. As receitas são estimadas por categorias econômicas, segundo a origem dos recursos, conforme o disposto no anexo 1. Artigo 4. A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, renda e outras receitas correntes e de capital na forma da legislação vigente e das especificações constantes do anexo 2 desta lei, de acordo com o seguinte desdobramento. Receita. Item 1. Receita corrente. R$ 33.024.000. Receita tributária, R$ 1.745.000. Receita patrimonial, R$ 120.000. Receita de contribuições, R$ 99.000. Receita de serviço, R$ 10.000. Transferências corrente, R$ 30.963.500. Outras receitas correntes, R$ 86.500. Receita de capital, alienação de bens, R$ 100.000. Transferência de capital, R$ 7.193.200. Dedução da receita para a formação do Fundeb, R$ 3.623.000. Total, R$ 36.694.200. Artigo 5º. A despesa orçamentária, no mesmo valor da receita orçamentária, é fixada em R$ 36.694.200, desdobrada nos seguintes agregados. Item 1. Orçamento fiscal em R$ 27.411.100. Item 2. Orçamento da Seguridade Social, R$ 9.283.100. Artigo 6º. A despesa total fixada por função, poderes e órgãos está definido nos anexos 2, 6, 7, 8 e 9 desta lei. Artigo 7º. A despesa será realizada segundo a discriminação constante nos anexos desta lei e apresenta sua composição de órgãos e por categorias econômicas.
Colegas vereadores, lido a parte dispositiva do projeto de lei de iniciativa do Executivo Municipal, do Prefeito Municipal Alen Rodrigues Bozinho, fica então facultado o tempo de 10 minutos para o vereador que desejar usar a palavra para debater unicamente, exclusivo, para este projeto de lei. Tempo facultado de 10 minutos. Algum vereador deseja se inscrever? Vereadora Lúcia. Vereadora Surama. Vereador Fernandes, somente quando o relatório, a parte final. Algum do vereador? Não? Vereador Gés, vereador Edivan. Pois muito bem, da mesa, por ordem, Alderico, Zé da Inês e vereador Amadeu. Com a palavra, vereadora Lúcia, 10 minutos, início 20 horas 23 minutos, término 20 horas 33 minutos.
Senhora e senhores vereadores, povo de Guadalupe, aos presentes dessa sessão, nosso boa noite. Hoje a Câmara Municipal de Guadalupe dá andamento à votação do orçamento para o nosso município referente ao ano, correspondente ao ano de 2015. Semana passada tivemos a oportunidade de votar o PPA, o Plano Plurianual, e nós, aqui nessa tribuna, levantamos alguns questionamentos. Lamentamos algumas situações do nosso município que retirou do nosso orçamento, para o orçamento de 2015, algumas ações que, no meu entendimento, seria de grande importância para o nosso município. Mas a Prefeitura Municipal de Guadalupe, através da sua assessoria técnica contábil, o escritório de contabilidade, como eu havia dito, do nosso município, que hoje recebe R$ 10.551 por mês, totalizando do ano um valor de R$ 126.000, com serviço de contabilidade do nosso município. Eu só estou falando a respeito daqui porque não é a primeira vez. Já é o nosso 6º ano nesta casa que a gente pede solicita que a Prefeitura Municipal de Guadalupe, o senhor vereador Ade Carlos está presente e ele lembra bem, que a gente pedia, por se tratar de uma maneira muito, de uma matéria complexa, e que cada vereador, assim, a gente tem um entendimento, um conhecimento, assim, não muito amplo sobre essa situação de orçamento. É muito complexo, é uma matéria ampla, é de grande importância e seriedade ao nosso município. Então, a gente sempre solicita todo ano que a Prefeitura Municipal de Guadalupe, através dos seus técnicos contábeis, fizesse uma reunião com a gente. Já que a Prefeitura Municipal de Guadalupe, através do prefeito Alan Rodrigues Mouzinho, prometeu no seu plano de governo que iria realizar um orçamento participativo, mas como ele não teve essa iniciativa, como não realizou o orçamento participativo no nosso município, através das nossas comunidades, de reuniões, de assembleias ou de uma própria audiência pública, para que a gente discutisse o orçamento do nosso município, como não houve essa acessibilidade do gestor, que tivesse pelo menos também a sensibilidade de enviar a esta casa algum técnico, uma reunião simples, informal, mas que passasse para a gente algumas informações. O orçamento do nosso município foi enviado em data hábil, no valor, na época, de 40 mil reais, desculpe, 40 milhões 480 mil e 100 reais. Como o município soube, né, da notícia nacional que ia ter uma, vai ter, né, a partir do próximo ano, uma redução nos seus, na sua receita, ele nos enviou uma correção, uma retificação ao orçamento, e hoje o orçamento do nosso município é R$ 36.694.200 reais, distribuído em todas as ações que o nosso município irá desenvolver no próximo ano. O que me chama a atenção também, e que falei semana passada, através na nossa discussão do PPA, é quando a gente mostrou aqui a retirada de várias ações essenciais ao nosso município, em virtude do rebaixamento do orçamento, mas que também não houve a sensibilidade da administração municipal de ver algumas ações que poderia até diminuir um pouco o valor, ou até fazer ajeitar um pouco, mas que não retirasse aquelas ações que eu falei aqui semana passada. Quando eu vejo que o nosso município hoje, 2014, tem uma previsão de 607 mil reais para a limpeza pública, e que ele está colocando para 2015 1.352.500 reais, então me chamou também a atenção. Que aumento foi esse? Por qual motivo? O nosso município está adquirindo, através do Ministério, se não me falha a memória das cidades, o Ministério da Integração Social, eu acho que eu não tenho aqui agora, um carro recebeu 190 mil reais, tem contas para comprar, já foi feita licitação e tudo. Então, mais um motivo, vereador Jesse James, mais um motivo, o que é que justifica esse aumento aqui? De 600 mil para 1 milhão e 352 mil. Para uso na limpeza pública. O que é que justifica, vereador Ade Carlos, quando eu lhe procurei, até tentei conversar com o senhor e com sua esposa, a doutora Lorena, através de umas ações que foram retiradas aqui do PET, do programa de geração de jovens, vários programas que foram tirados da ação social, e nós não tivemos explicação, nós não tivemos justificativa. Então, são todos esses fatores que ficam muito a desejar a nós, vereadores, porque nós aqui estamos votando uma lei seríssima, é uma lei que diz respeito ao, quando diz respeito a dinheiro, a recurso financeiro, é sério, é muito sério, é onde vai ser investido. Fico triste também, vereadora Surama, quando a gente fala aqui no início que no final os vereadores da situação, que sempre falam por último, vem dizer aqui e diz assim umas coisas que realmente a gente fica assim, arrasada, sentada ali sem poder ter o direito de resposta e nem de dizer que realmente o vereador está equivocado. Porque o que foi dito aqui semana passada por vários vereadores, inclusive pelo relator da proposição na hora, que não, que a vereadora Lúcia disse que o prefeito retirou ação tal, mas ele pode suplementar. Paciência, senhores vereadores, me perdoe. Suplementar o que não está no PPA e no orçamento, infelizmente, o prefeito Wallis, e nenhum prefeito do Brasil poderá suplementar. Ele poderá enviar a esta casa uma lei colocando no nosso orçamento aquela ação que não está aqui. Aí sim, depois que essa casa votar, aí ele vai poder colocar aquela ação. Uma lei alterando o nosso orçamento, alterando o nosso PPA. Agora dizer aqui, não, ele não botou ação tal, mas ele vai poder suplementar. Não. Perdão, senhores vereadores, mas eu não posso aceitar que vereador venha aqui no final arrumar, ajeitar, maquiar. Porque a verdade é essa. É maquiar. É deixar tudo muito lindo, muito bonito. O município de Guadalupe é uma lindeza, é uma beleza. Tem um prefeito melhor do mundo. Aplica as ações corretas no nosso município. Mas não é assim. Não é assim. É preciso que eu, vocês vereadores e o povo de Guadalupe estejamos atentos. O prefeito municipal de Guadalupe, este ano, início do ano, tinha a intenção de construir uma biblioteca pública no nosso município. É tanto, vereadora Surama, que ele pagou mais de 12 mil, ele empenhou e contratou a empresa e pagou mais de 12 mil reais para que fosse feito o projeto da construção da nossa biblioteca pública. Aí, no entanto, eu vejo ele tira do nosso orçamento. E o que é que justifica essa atitude? Ele tinha essa intenção. Tinha como deixar aquele projeto. Gastou 12 mil reais para se pagar um projeto de construção de uma biblioteca pública. Projeto arquitetônico, né, de engenharia. Aí, de repente, tira e fica por isso mesmo. E não dá nenhuma explicação aqui a nós, vereadores, que nós pedimos, nós solicitamos do líder da Câmara por várias vezes, durante todo o ano, nós estamos aqui pedindo que ele nos traga as informações. Mas não, não é dada informação nenhuma e tudo bem, tudo ótimo e pronto e acabou e é assim mesmo. É assim mesmo porque ele tem maioria nesta casa. Ele tem maioria absoluta nesta casa. O que ele mandar aqui a esta casa será votado do jeito que está. Porque eu não concordo e também não coloquei uma emenda, vereador AD, porque eu tenho certeza que minha emenda seria rejeitada. Então, para não passar por determinados constrangimentos, eu até vejo essa situação. Vocês vejam bem essa situação. Só tem dois vereadores inscritos e a mesa diretora. Nós não temos tempo nem de discutir um orçamento. Um orçamento que foi enviado para essa casa desta maneira. Sem nenhum conhecimento, sem nenhum entendimento, sem um técnico que nos explique nada, que nos diga nada. Sem o próprio prefeito, que houve uma redução de em torno de quase 4 milhões de reais no nosso orçamento do próximo ano, que a gente não tem nem a oportunidade de discutir, de chamar os técnicos aqui para nos apoiar, para nos orientar. Quando eu vejo aqui no artigo 10, a Câmara autorizando, que vai autorizar hoje com a votação 50% para a realização de crédito suplementar, também isso é um absurdo. Nós já tivemos a oportunidade dessa casa por diversas vezes de reduzir, vereadora Surama. Nós tivemos a oportunidade de assistir em Brasília uma palestra só sobre orçamento e lá foi dito que a Câmara Municipal de Vereadores, que autoriza 50% de suplementação para um prefeito, infelizmente, é uma tristeza. Pois não. Infelizmente, mais uma vez, vereadora Lúcia, não tem mais tempo de discutir o orçamento. Teria muitas outras ações para mostrar aqui para vocês. Cada secretaria do nosso município, para essa vereadora Surama que faça aqui a leitura, o valor de cada secretaria do nosso município, mas infelizmente é desse jeito. Nós não temos tempo de fazer o quê? Né? Vamos continuar assim. Meu muito obrigado.
Vereadora Surama, 10 minutos, início 20:35, término 20:45.
Cumprimento aos colegas vereadores, amigos aqui presentes, amigos ouvintes da zona rural e urbana do nosso município. Meu cordial boa noite. Quero aqui reforçar, né, as palavras da vereadora Ana Lúcia, que acabou de usar da palavra aqui nessa tribuna, e dizer da nossa indignação de termos essa consciência que a Prefeitura Municipal de Guadalupe paga e tem condições de trazer técnicos para orientar nós, vereadores, a tirarmos as nossas dúvidas. Mas, infelizmente, são cobranças que nós fazemos ao longo de quase 6 anos, todo ano. Essa questão do artigo 10, onde nós, vereadores, na maioria das vezes, damos o direito, né, um cheque em branco, como se diz, eu gostei de dizer, do prefeito ainda aumentar 50% do valor total, né, em crédito suplementar, do valor total do orçamento, que hoje, com certeza, vai ser aprovado, no valor de R$ 36.694.200. Ele ainda tem condições, através, né, de remanejar, né, as secretarias, e também no artigo 10, aqui diz que fica o Poder Executivo respeitar as demais prescrições constitucionais e nos termos da lei número 4.320/64, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 50% desse valor. E o que a vereadora Ana Lúcia comentou, e eu não posso aqui deixar de reforçar, das ações que me chamou a atenção também, porque nós discutimos junto a semana passada, a questão do que é gasto hoje em limpeza pública do nosso município, em torno de R$ 600.000, e para o ano de 2015, ele aumentou para R$ 1.300, onde, R$ 1.300.000, onde nós temos aí, através do governo federal, a conquista de um carro compactador de lixo, que é uma luta, uma briga minha aqui nessa tribuna, de sempre estar cobrando este carro compactador de lixo. Aí a gente fica aqui se questionando. E eu quero aqui reforçar, porque nós discutimos juntos, e eu quero aqui atender o pedido da vereadora Ana Lúcia, dizer à população de Guadalupe o valor do orçamento, que é de R$ 36.694.200, e o que vai ser gasto por cada secretaria. Na Secretaria Municipal de Governo será gasto R$ 1.590.600. Na Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão será gasto no valor de R$ 1.849.000. A Secretaria de Finanças, R$ 466.000. A Secretaria Municipal de Infraestrutura está aqui orçado para ser gasto o valor de R$ 3.738.500. A Secretaria Municipal de Educação será gasta essa previsão para ser gasto R$ 12.904.500. A Secretaria Municipal de Saúde, R$ 8.088.100. Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, R$ 1.225.000. Secretaria de Esporte, Cultura, Turismo e Lazer será gasto a previsão de R$ 2.344.500. Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, R$ 1.046.000. Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento e Recursos Hídricos, R$ 777.000. Secretaria Municipal da Cidade, R$ 677.000. Secretaria Municipal da Juventude, R$ 308.000. E a reserva de contingência está aqui no valor de R$ 50.000. Então, somando todas essas previsões em todas as secretarias, dentre todas as secretarias, será gasto esse valor de R$ 36.694.200. onde ele ainda pode também, dependendo da necessidade que o atual prefeito encontrar e achar, ele pode acrescentar ainda 50% acima desse valor. E o que eu quero aqui dizer é o que foi falado pela vereadora Ana Lúcia. A gente muitas vezes se curva de apresentar aqui emendas para regularizar problemas que a gente detecta nesse orçamento. A gente sabe que hoje existe uma maioria aqui na Câmara e o que o prefeito envia é votado. E os nossos questionamentos, que são certos, corretos, muitas vezes no final são distorcidos pela base da situação. É os que falam por último, nós não temos direito de resposta e fica por isso mesmo. Mas o que eu quero aqui pedir e dizer ao prefeito municipal é se ele cumprir com o que está aqui nesse orçamento, atendendo a todos aos valores que estão destinados àquela secretaria, a gente fica feliz, né, vereadora? A gente espera que ele realmente veja com os bons olhos, já está aí no seu, né, o seu sétimo ano de mandato, tem deixado muito a desejar essa atual administração e a gente espera que realmente esses orçamentos sejam respeitados. Né? E reforçar aqui do que ele vem prometendo e não vem cumprindo, não só em respeito a cuidar dos patrimônios públicos do nosso município, atender bem a população do nosso município, mas principalmente também quando ele já veio aqui a esta casa, no início dessa nosso novo mandato, ele veio dizendo que iria fazer esse orçamento participativo com a população. Mas eu acho que ele dá calado como resposta. A gente cobra, é tão tal que é aquela pessoa manso, que se mostra cordeiro, mas o coração é de lobo. Não dá satisfação a nada. Simplesmente ele se cala e trata esta casa como se nós fôssemos alguém chegado bem próximo a ele e que não deve nenhuma satisfação. Mas eu acho que quem tem que dar resposta é o povo. O povo que elegeu, o povo que votou, que acreditou. Eu particularmente não contribuí para que ele esteja sentado onde ele está hoje. E aqui o que eu venho fazendo ao longo desses anos é aprovar projetos no momento que eu acho que eu tenho que votar favorável, eu voto favorável, mas em benefício da população. Nenhum benefício particular, pessoal, familiar, não. Isso eu tenho a minha consciência tranquila e a população de Guadalupe também. E quero assim aqui reforçar e pedir que os secretários de infraestrutura, principalmente, contribuam ao lado do gestor para solucionar os problemas do nosso município. E que esse orçamento que hoje nós vamos aqui já aprovar, ele venha realmente ser usado nos problemas existentes no município de Guadalupe. Que essas ações da secretaria da juventude, realmente, esse recurso realmente vem atender com projetos, com ações, não que fique só lá engavetado na gaveta do prefeito. Porque muitas vezes aqui foi falado na sessão passada que tem vários programas, né, da secretária da juventude para beneficiar a população, nossos jovens, mas que precisa de recurso. Mas que esse projeto não fique só sendo espalhado que está no papel. Que ele realmente venha atender a nossa população, nossos jovens. Não adianta nós aqui fazermos a cada ano de 25 de agosto, aniversário da cidade, caminhadas, reuniões, encontros para acabar com as drogas. Para um trabalho... o que está sendo feito de preventivo para solucionar esse problema? Então, são sugestões que eu deixo aqui para que esses recursos destinados a cada secretaria venham realmente atender às necessidades da população de Guadalupe. Principalmente, eu quero aqui, só finalizando, presidente, um minutinho, a questão que foi retirada no nosso PPA, a questão da moto do Conselho Tutelar. Quantas e quantas reuniões já foram feitas pedindo e vendo a necessidade de um carro, de um transporte. E isso é uma... Por não, vereadora. Mas nesse caso ele retirou a moto do Conselho Tutelar num valor pequeno, que nós sabemos o valor, mas deixou um carro para o gabinete do prefeito. O gabinete do prefeito, nós sabemos que tem um carro lá novo, mas ele não teve essa acessibilidade. Nós não estamos aqui mostrando a falta de sensibilidade, de atenção que esse orçamento foi feito. Ele continua, vereadora, com o carro para o gabinete do prefeito, que eu, no meu entendimento, no seu e da população de Guadalupe, nós sabemos que não teria essa necessidade que o Conselho Tutelar teria. E é uma moto para o Conselho Tutelar, não é um carro, não.
Mas a gente, eu finalizo aqui esperando que em 2015, esse ano que se inicia, esse trabalho do prefeito saia dessa maquiagem, dessa propaganda enganosa e parta para a prática. A prática é onde o povo vai ser beneficiado. Maquiagem, quem gosta é mulher, de andar bonita. E uns que exagera, fica feio demais. Obrigada, boa noite.
Com a palavra o vereador Alderico, tempo de 10 minutos, início 20h46. 20h46... Melhor, 20h47 a 20h57.
Excelentíssimo senhor presidente, vice-presidente, vereadores, auditório, povo de Guadalupe da zona urbana e da zona rural, boa noite. Hoje, nós estamos discutindo para ser votado o orçamento anual para o ano de 2015. E aí eu quero informar o seguinte: o orçamento do ano passado, o orçamento, ou melhor, o orçamento foi votado no ano passado para vigorar em 2014 foi de 38.374.960 reais. Significa dizer o seguinte: e o orçamento nós estamos votando hoje para 2015 está sendo inferior ao e foi votado no ano de 2013. Veja bem, o orçamento é uma previsão de receita e de despesa. Então, veja bem, o orçamento do ano passado e foi de 38.374.960 reais, certo? Hoje nós estamos em novembro. Sabe quanto a prefeitura recebeu até hoje, novembro? 18.267.843,67 reais. Significa dizer o seguinte: em novembro, faltando simplesmente um mês para fechar o ano, o município de Guadalupe não recebeu ainda nem 50% do orçamento. Tá certo? Não recebeu ainda nem 50%. Provavelmente irá atingir 50% do orçamento e foi aprovado em 2013. Só para você ver o seguinte: o orçamento é simplesmente uma peça importante para que o prefeito tenha, e os vereadores também, um roteiro para saber aonde vai e para onde poderá chegar. É evidente que todos os municípios, todos os governos estaduais, eles fazem um orçamento bem acima do valor, certo? Para evitar problemas futuros. Então não adianta o vereador vir aqui na AMA e dizer: olha, estamos aprovando um orçamento de 36 milhões e tanto, tanto milhões para a secretaria tal, tantos milhões, como se esse dinheiro fosse realmente entrar nos cofres da prefeitura ou nas secretarias dos municípios. Não é. Você viu aí. Dos 38 milhões do ano passado, que foi aprovado o orçamento de 2013 para 2014, nós, hoje, em novembro, estamos com 18.267.000. Tá certo? Então, é um valor muito aquém. Aí fala-se sobre a previsão para o lixo. E foi incluído no orçamento 1.352.000, achando e ver um caminhão, um paidor de lixo. Muito bem, achando. Não está certo. Se um petador do lixo realmente vier, com fé em Deus, se ele vier, vai melhorar, evidentemente, o município vai diminuir essa despesa. Mas se o ao não vir, se ele não vier, a Odevasp já vai partir para a terceira licitação. E a licitação do petador de lixo está sendo feita pela Odevasp. Já foram feitas duas licitações e venceu a segunda questão de 2 dias e vai partir para a terceira licitação. Só para ver como é a burocracia. Se a licitação estiver sendo feita pela prefeitura, não é porque é feita pela prefeitura, é o prefeito Allen. Mas está sendo feita pelo órgão federal, Odevasp. O dinheiro está até empenhado para Odevasp fazer a compra do caminhão, um paedão de lixo, e passar para a prefeitura. Já foram feitas duas licitações, foram vencidas e vão partir para fazer a terceira. Só para você ver como é que funciona o negócio. Sabemos, e o nosso Brasil é um país excessivamente burocrático, todo mundo sabe disso. Daí o estádio de futebol, o estádio municipal, a reforma dos 600 mil, e já está um ano e os 600 mil foi empenhado. Veja bem, já desvalorizou muito o dinheiro. E até hoje, nada. Hoje mesmo falei um prefeito, ele está na estrada, ora para Teresina, certo? E acontece, 2 anos, e acontece, levando um dossiê dessa altura, só de documentos, e o nome existe para concluir o processo licitatório do estádio municipal. O prefeito já pegou, já dei vontade até de desistir. Infelizmente, é uma obra importante para o município, agora vai atrás. Esse processo já desapareceu lá da Axonômia, o Alex já teve que preparar um outro processo e assim está. Então, gente, as coisas são difíceis. Só sabem quem vai administrar. E não administrou, inclusive, nada. Realmente pensa que as coisas é fácil. Mas o Amadeu Júnior, que está assumindo sua primeira administração, um presidente, pode muito bem falar sobre a administração da AMRA. E praticamente é quase como se fosse um departamento da prefeitura em relação de grandeza. Então, gente, é isso que eu quero dizer para vocês. Um outro assunto, e os vereadores têm falado muitas vezes sobre alguns projetos e chegam ao poder legislativo, e muitas vezes tem dificuldade para entender e acha que a prefeitura deve mandar o técnico dar uma aula para o vereador. Gente, não existe isso. Isso não é função da prefeitura, não. O vereador tiver dificuldade em entender um projeto de lei, um orçamento, e procure atrás das suas dificuldades, sanar as suas dificuldades. Procurar uma pessoa especializada no ramo, tirar suas dúvidas. Mas a prefeitura não é função da prefeitura. Está dando professor para vereador, não, gente. Não se viu isso. O vereador é uma pessoa independente do poder, certo? O poder são independentes e harmônicos entre si. Ora, o prefeito, o executivo, botar professor para dar aula para vereador, eu nunca vi, certo? Eu nunca vi. Outro assunto importante é dizer a respeito do crédito adicional. Desde o meu primeiro mandato de vereador, olha, já está um bom tempo, está mais de 20 anos, e todos os orçamentos do Poder Legislativo, pelo menos de Guadalupe, eu vivo, já teve 50% de crédito adicional. Não é nenhuma novidade esse ano. Todos os anos tem esse crédito adicional de 50%. Certo? Todo mundo foi no ano, eu estava de férias. No ano eu estava de férias. O meu tempo e eu nunca vi. Certo? Então é isso. Nós estamos votando uma peça, é uma previsão de receita e despesa. Certo? É a previsão de receita e despesa. Ora, não adianta o vereador dizer, ah, o orçamento é 36 milhões. Como se o município fosse receber 36 milhões e o município tem dinheiro demais e não investe. Não é assim. Retorna a palavra ao presidente Amadeu Júnior.
Usarei o tempo também. É apenas para tentar esclarecer, elucidar alguns pontos que considero ser importantes. Veja bem, e peço ao colega vereador, o Léo, que controle meu tempo 20 e 55 minutos, que vai 21 e 5. Como bem falou o vereador Alderico, a lei orçamentária que está sendo discutida hoje, em verdade, como bem falou o colega, é apenas uma previsão de receita e de arrecadação. Nós temos visto, em alguns estudos que fizemos, que essa lei orçamentária ela tem que existir, em primeiro lugar, ela tem que existir, e em segundo lugar, ela tem que ser aprovada. Se alguém disser, não, nós vamos reprovar a lei orçamentária, está indo contra o dispositivo de lei. Isso já aconteceu em Guadalupe, quando determinada facção política quis, infelizmente, prejudicar a gestão política do prefeito Alan Mozinho. Somente um orçamento pode ser reprovado pela Câmara quando ele é preparado e colocado para a Câmara fora do prazo previsto em lei. Do contrário, a Câmara de Vereadores cabe tão somente fazer suas emendas de remanejamento de verbas para poder alocar recursos naquilo que enxerga ser de boa índole, mas jamais reprovar um orçamento. Mesmo porque um prefeito municipal que vai trabalhar com orçamento reprovado, ele certamente responderá por crime de improbidade administrativa. Ele vai ter que ressarcir aos cofres públicos as despesas que ele tiver. Então, o que nós queremos deixar bem claro aos colegas vereadores é que quando vem um projeto de lei orçamentária aqui para a Câmara Municipal, houve realmente um estudo feito por uma equipe de técnicos e nós, enquanto vereadores, fizemos também nossos próprios estudos e pesquisas. Hoje nós vivemos um mundo de informática, de informações, em que um simples toque com a frase certa no Google, você tem a melhor biblioteca do mundo, um melhor acervo de pesquisa do mundo. Não há necessidade, como bem falou o Alderico, que traga um técnico para tentar ensinar aos vereadores o que nós temos todo o acesso possível dentro dos meios de pesquisa para saber. Mesmo porque não cabe ao vereador ver cálculos. Não é função nossa de vereador ver cálculos. Nós temos que entender a lei. Saber onde estão sendo as previsões de alocação de recursos. Saber de que forma está sendo priorizada as intenções de gasto do executivo. Então, nós, vereadores, principalmente os vereadores que já têm mais de um mandato, não é estranho que venha o orçamento. E, principalmente, porque é um orçamento muito, esse projeto de lei, muito simples, até porque o gestor, o prefeito municipal, até reduziu as previsões de receita do município por conta de uma crise mundial que afetou o Brasil, o Piauí e Guadalupe. Nós tivemos uma receita, um projeto de lei de receita reduzida e algo muito simples de ser avaliado. Então, o que eu quero dizer aos colegas vereadores é que naquilo que se diz do ponto de vista das previsões de orçamento, de receita e de despesa, o projeto de lei está revestido de toda a legalidade. Naquilo que se refere aos limites que estão previstos em lei, o projeto também está revestido de toda a legalidade. Portanto, é um projeto de lei que não tem falhas. E claro, se houver alguma coisa imprevista no futuro, claro que a Câmara de Vereadores será convocada pelo prefeito com um projeto de lei específico para poder alocar recursos onde, porventura, não estiver sendo previsto hoje. Então não é de se causar estranheza que a Câmara vote o projeto da forma que está aqui e aprove. Aliás, é necessário que nós aprovemos para que o prefeito possa trabalhar, possa fazer com que as coisas andem em nosso município. As burocracias são tantas para conseguir recursos lá fora e para poder, além de conseguir os recursos, aplicar esses recursos, que nós temos que ser muito ágeis. Nós temos é que facilitar o andamento da máquina pública e não dificultar. quando o prefeito veio cortar determinadas previsões de despesa, é como eu falei na última sessão, ele sabe onde o sapato está apertando e sabe também o que ele pode fazer para administrar. Isso é que é administração, é que é gestão. Tirar algo de determinado ponto, alocar em outro ponto, fazer atender as necessidades mais urgentes e básicas, e claro, havendo necessidade de suprir algo que não está previsto, aqui estamos nós, vereadores, cuja função também é ser convocado qualquer hora, qualquer minuto, para avaliarmos outras previsões orçamentárias criadas através de projetos de lei do Executivo Municipal. Então, com essas palavras, eu quero dizer que o projeto é legal e deve ser votado e aprovado por nós todos. Como outro vereador ainda não se manifestou, passaria a palavra agora ao relator, doutor Fernandes, que nesse momento ele atua como presidente da Comissão de Finanças, e então ele vai usar seu tempo de 10 minutos para explanar e mais 4 minutos para ler o relatório. Com a palavra o doutor Fernandes, com início de 21 horas e 1 minutos, término 21 horas e 15 minutos.
Excelentíssimo senhor presidente desta Casa Legislativa, demais componentes desta mesa diretora, saúdo os colegas vereadores na pessoa da vereadora doutora Ana Lúcia, distinto e seleto público aqui presente, os nossos agradecimentos, inclusive para aqueles que persistem, insistem a ouvir o que é bom, para melhor disseminar, a partir de amanhã, tudo aquilo que foi falado em prol do povo guadalupense. Aos amigos da zona rural, aos amigos da zona urbana, nós queremos cordialmente saudar e pedir que continue assim, perseverantes. Ouçam a câmera, vocês estão ouvindo tudo. Vejam só, como foi dito aqui, vereador de 20 anos passados, nono mandato, já se falava em orçamento. Minha avó lá em Fortaleza, eu quando criança falava já em orçamento doméstico, e a gente começou a se aprimorar. Eu acho muito louvável a atitude de nós vereadores quando, ao termos dúvidas, solicitamos melhores esclarecimentos, independentemente de aulas ministradas pelo doutor Paulo sobre o Código Tributário e sobre orçamento pela doutora Conceição da Contabilidade, que está cobrando muito barato para trabalhar pela contabilidade. Contabilidade não é contar história. Então, eu achei bonito quando se diz, pô, tem que ter alguém aqui para dar explicações técnicas para nós. Mas para quê? Despesa em orçamento sempre será despesa. Receita em orçamento sempre será receita. Orçamento, como foi dito aqui diversas vezes, significa previsão. O tempo, a previsão do tempo até pode haver corretamente coincidir com as precipitações pluviométricas, ter chuva, e às vezes não ter. São previsões. Como muito bem disse aqui o líder e secretário da mesa, o Alderico, o vereador Alderico, quando falou que o orçamento do ano anterior foi previsto de 38 milhões, só até agora contabilizado como em 8 milhões. Quer dizer, previsão não significa dizer exatidão. Sobre remanejamento de verbas, a aula que a gente talvez tivesse de pedir aos técnicos era a respeito da interpretação do artigo 10, pô. O artigo 10 da lei é claro, quando diz que o executivo respeitada as demais prescrições constitucionais, vale dizer, Constituição Federal, Estadual e Municipal. Fica autorizado a abrir crédito adicional suplementar até o valor de 50%. Aí fica o veneno. Ninguém desce e procura ver como é que esse 50%, o 50%, meu Deus, não é só... Por isso é que eu digo, fica difícil, a gente tem que dar aula todo o tempo aqui. Quem se retira, está correto. Agora não aprende, porque vai dizer novamente, noutra sessão, a mesma coisa sobre 50%. Esse 50% não significa que vai ser do total de 36 milhões e, consequentemente, 18 milhões. Leiam a cabeça, que aqui está embaixo, caput, significa cabeça. Leia a cabeça do artigo 10. Desça aos incisos 1º, 2º e 3º. Aprendam que isso são utilização de recursos provenientes disso aqui. É, ele tem a finalidade de incorporar previsão da constante da lei, mas não significa necessariamente 18 milhões mais em cima dos 36 milhões. Pelo amor do guarda, guarda, se a gente conseguir entender realmente o que é um orçamento, não vai pedir besteira. Ah, dessa redução para me ensinar, deixa o anjinho contador. Pelo amor do guarda, meu Deus, não precisa disso. Nós, vereadores dessa casa legislativa, temos a obrigação, para defender melhor o povo, ser coerente e honesto, a realmente se debruçar sobre os projetos de lei que o executivo manda aqui. E se debruça é pesquisando. O nosso presidente Abadeu lembrou a respeito da pesquisa do Google. Poxa, vai lá. Se não quiser ouvir o relator, diga-se de passagem, eu estou aqui como presidente desta comissão. Mas, por outorga, por pedido do nobre vereador Edvan Miranda, que é o relator, que eu fizesse o relator, que é justamente tudo aquilo que a gente trocou ideias antes, não se discutiu. Eu estou fazendo aqui... É, com essas palavras, as palavras não são minhas, mas do relator, o nobre vereador Edvan Miranda. Eu apenas realmente troquei ideias com ele para que a gente chegasse a esse denominador comum. Tínhamos medo? Não, mas tínhamos receio de que esse 50% aqui fosse comentado. Eu digo, gente, mas a gente tem que ler caput e incisos para poder entender o que é o 50%. Temos que entender que este projeto de lei, ele obedeceu critérios valiosos, eminentemente legais, através de portaria ministerial, uma, de a 163 de maio de 2001, e a outra, também interministerial 326 de agosto de 2001. São portarias que lembram que este orçamento aqui, que nós vamos realmente, se Deus quiser, aprová-lo por unanimidade, não vai ficar o arbítrio do prefeito. Ele vai ser remetido em breves dias para que seja consolidado junto com o da União, junto com os outros estados da federação e de outros municípios. Está no portal da transparência, não só do município, mas aquele controlado pela CGU, Controladoria Geral da União. É muito sério hoje. Para se ser prefeito, para se ser gestor público, não basta só a vontade, basta ser também honesto. Primeiro com suas convicções, segundo com as suas ideias, mas antes de tudo isso, com Deus. E logo depois de Deus, com o povo de Guadalupe. Eu sempre me entusiasmo, porque eu sou apaixonado por lei, quando eu sou questionado a pesquisar. E fico feito, sei lá, perdendo tempo, não, estou ganhando também, grifando, aumentando alguns textos que a gente procura ver. Baiano, pelo amor de Deus, me traz essa portaria interministerial, porque se alguém perguntar, a gente saiba dizer qualquer coisa. Quer dizer, ser vereador significa também, não é uma coisa parada, não, é dinâmico, você tem que se atualizar. Ser vereador, temos que ver, não é ser profissional. Ser vereador é ter realmente essa outorga, esse mandato do poder público, esse munus público, para se atualizar dia a dia. Ver realmente a angústia do povo, verificar e de depois, numa audiência pública, como está previsto, poder trocar ideias. E num futuro maior, na próxima legislatura, se ter realmente uma reunião itinerante em que se possa discutir, não orçamento participativo, porque nós aqui, vereadores, às vezes não temos a ideia completa do que é orçamento, que dirá os meus nobres companheiros, os meus nobres munícipes, que a gente tem que esmiuçar e descer muito mais. Eu concordo plenamente quando a gente diz que é preciso gente para ensinar nós. Aqui não pode ser isso. Nós vereadores temos a obrigação de estudar e vir para cá com a consciência tranquila, limpa, livre de paixões políticas, livre de criticar por criticar, mas ser coerente. Temos a ética de comungar com a verdade. Procura uma falha nesse orçamento. Ela teria se tivesse mantido, o orçamento em 38 milhões, ou como da maneira que foi aplicado anteriormente, sem se preocupar das dificuldades porque passa o município, sem saber o porquê da redução do ICMS. Puxa vida, Guadalupe, geradora de energia, ela é. ICMS lá em cima, Paulo Afonso mais em cima ainda, todos fadados à falência da gestão pública se continuar a gastar demasiadamente sem previsão legal, sem previsão orçamentária. É preciso ter cuidado, gente. Dias virão que muita gente não vai querer ser prefeito, devido à dificuldade que se existe hoje de se poder, então, trabalhar claramente. Ao emitir um cheque, às vezes já está lá no portal da transparência o valor e a data da emissão daquele cheque. Hoje em dia, não tem cheque em branco, como se costuma dizer aqui a respeito desse orçamento. É dar um cheque branco ao prefeito. Não dê um não, meu filho. Dê vários talonários. Ele também responde sobre a lei de responsabilidade fiscal. E lei de responsabilidade fiscal tem dupla função. Primeiro, a civil, quando ele será condenado, né? Inclusive a devolver aos cofres públicos aquilo que ele surrupiou. E também aquela paralela que todo mundo tem medo da lei de responsabilidade fiscal, a improbidade administrativa da cadeia. Isso é que nós temos que temer. Nós não podemos, nós vereadores, tripudiar sobre o que o povo de Guadalupe não tem realmente o necessário esclarecimento, que nós, dessa tribuna, nos preocupamos a cada segunda-feira em transmitir a verdade, não de fatos, mas a verdade legal, ipse legis, aquela que está contida na lei. Por isso é que eu digo, prezados ouvintes, prezados presentes, atentemos sempre para o que é legal. Quem anda com a lei é porque Deus já mandou que você assim andasse. E assim você vai continuar feliz, vai continuar a desempenhar seu mandato sem demagogia, você vai continuar trabalhando pelo povo de Guadalupe que tanto merece. Temos que nos preocupar com o Réveillon? Temos. Temos que nos preocupar com vaquejada? Temos. Temos que nos preocupar com a festa da padroeira? Temos. Mas com responsabilidade. Fica isso aqui, não é tempo livre ainda, mas é sobre o orçamento. O orçamento, desses 3 minutos que me restam, eu não vou ler nem aqui o que está tudo, viu, colega Edivan, o que está aqui escrito, mas dizer que realmente trata-se do projeto de lei de previsão orçamentária para esse exercício de 2015. Previsão, olha que coisa bonita. Prever não significa é. Talvez, sim, não, quem sabe. É previsão legal da competência do Poder Executivo? Sim. O artigo 165, inciso 3º, da Constituição Federal. Do Executivo, qualquer que seja ele, estadual, municipal e realmente o Brasil. E atendeu os princípios legais, o Poder Executivo atendeu realmente no artigo 35, parágrafo 2º, inciso 3º, dos atos das disposições transitórias constitucionais, as famosas ADTs. E do artigo 61 e 62 da nossa lei orgânica, relativa ao projeto de lei que aqui estamos expondo. Quanto à elaboração do projeto, 2014, esse orçamento público, cumpriu fielmente o artigo 65, inciso 3º da Constituição Federal, que diz que essas leis do Poder Executivo estabelecerão os orçamentos anuais. Quanto à análise por esta comissão, desde do presidente, do relator e do membro, a gente viu que o demonstrativo da receita e da despesa, inclusive obedecendo às categorias econômicas, observou realmente o Poder Executivo Municipal, o que está na portaria que nós falamos agora há pouco. Porque nas transferências constitucionais previstas para o Poder Legislativo, ele realmente se ateve especificamente ao que manda a lei, quando fala realmente em previsão de função, que são várias que estão aí, é muito vasto. Agora, quem lida com números, fica difícil. Aí a gente confunde matemática com aritmética, matemática com logaritmo, aí fica difícil. Mas o que está na lei, está escrito, é de fácil acessibilidade a qualquer ser humano, desde que leia, e eu acredito que os nobres vereadores, realmente, pelo que foi exposto, e pelas finalidades, principalmente a que se destina esse relevante projeto, que atendeu a todas as prerrogativas constitucionais, esta comissão tem que votar favoravelmente, pedindo inclusive aos nobres vereadores que o façam dessa mesma maneira, porque assim fazendo, estarão defendendo o interesse do povo. Era só mais ou menos isso que nós tínhamos a dizer.
O voto do relator, aliás, do presidente da comissão, e iniciamos também a votação por ele, já deu parecer favorável, seu voto também favorável. Perguntamos então na sequência ao vereador AD, vota favorável, contra ou se abstém? Microfone.
Favorável.
Vereador Edivan.
Favorável.
Vereadora Lúcia.
Abstenção.
Vereadora Surama.
Favorável.
Vereador Jesse.
Favorável.
Vereador Derico.
Favorável.
Vereador Zé da Inês.
Favorável.
Vereador Amadeu Júnior também vota favorável. Agora, ainda em segunda votação, perguntamos se algum vereador deseja mudar seu voto. Como nenhum vereador se manifesta, também em segunda votação, 8 votos favoráveis e 1 abstenção. A lei orçamentária para 2015 está aprovada. Colegas vereadores, concluído o projeto de lei da lei orçamentária e sua votação, passemos então para o tempo de debate livre, de 10 minutos. Espaço aberto para o vereador que deseja usar a palavra pelo tempo regimental. Vereadora Lúcia. Edivan. Jesse James. Algum outro vereador? É tempo de... Do Fernandes. Vereador Surama. Rodei vai falar. Vereador Alderico. Vereador Zé da Inês. E vereador Amadeu Júnior. Tempo de 10 minutos, vereador Lúcio, início 21:19, término 21:29.
Senhoras e senhores, mais uma vez boa noite. Neste momento, iniciando minhas palavras nesta tribuna, no meu tempo livre, eu só quero rebater um pouco, dizer um pouco ao vereador Alderico, que na realidade, não sei e não posso falar em nome dos outros queridos vereadores desta casa, mas que a vereadora Lúcia não necessita de professor pago pela Prefeitura Municipal de Guadalupe. Que a vereadora Lúcia, quando aqui pediu, não só este ano, durante esses 6 anos, que viesse um técnico da Prefeitura nos explicar, nos orientar, não nos ensinar. Porque um vereador
que não souber o que é um PPA, uma LDO e um orçamento, me perdoe, queridos vereadores daqui do Brasil. É uma tristeza, é uma pena. Porque a vereadora Lúcia, com certeza, na minha consciência, em primeiro lugar, como pessoa, como cidadã e como vereadora em especial, cumpro e tenho cumprido e irei cumprir o meu papel nesta casa com honra e com dignidade. Nós passamos um constrangimento o ano passado, com o vereador que está nesse minuto se assentou um pouco, o senhor vereador doutor Fernandes, quando insinuou que a vereadora Lúcia e a vereadora Surama não sabia nem o que era um PPA naquela época. Que ele estava chegando e achava que quem só sabia era ele, que a gente não sabia. Eu só quero dizer aos nobres, queridos e respeitados vereadores desta casa, que um vereador, com certeza absoluta, sabe o que é uma LDO, um PPA e um orçamento. E que eu dispenso professores pagos pela prefeitura. Se a prefeitura tivesse condição, compromisso, responsabilidade de fazer um orçamento para o nosso município com dignidade, com honra e com verdade, aí sim, a vereadora Lúcia não estava aqui solicitando que um técnico viesse aqui, não para ensinar, repito, porque não necessito, não para ensinar, para a vereadora Lúcia não precisa, que a vereadora Lúcia inclusive sabe ler, porque já insinuaram bem aqui que nem ler nós sabemos, mas a vereadora Lúcia sabe ler. A vereadora Lúcia pega um projeto de lei nessa casa, quando chega em casa à noite, eu já leio ele todo. No outro dia, se eu tiver dúvidas, eu tiro. Eu vou à prefeitura, eu pesquiso no Google bastante, todos os dias. É a vereadora Lúcia que assim cumpre o mandato dela nessa casa. É a vereadora Lúcia que quando vem aqui não é porque é contra, não. Só acham que porque a vereadora Lúcia é contra o governo Allen. Mas não é, senhoras e senhores e povo de Guadalupe. É quando a vereadora Lúcia vem aqui pedir, falar, requerer, solicitar com carinho. Porque eu peço aqui é com carinho. Quando eu peço que o Allen, ou através de sua secretaria, seus competentes secretários, que eu sei que tem esta cidade, tem profissionais capacitados, secretários capacitados e competentes. Mas, infelizmente, o que nós vemos no nosso município é falta de ações. Porque os secretários, os profissionais, não têm respaldo para trabalhar. Não existe. Nós temos a certeza de quantos profissionais existem no nosso município com competência. De se passou o mês de outubro, que a vereadora Lúcia pediu com carinho que se fizesse alguma coisa no município com relação à saúde da mulher, à prevenção do câncer de mama. Não foi ouvida. Nada aconteceu, se passou outubro. Chegou novembro. O país se dedica à saúde do homem, em especial ao câncer de próstata. Vereadora Lúcia pediu, não foi ouvida. Nenhum secretário fez nada. Tenho certeza, não por falta de querer e de competência, mas por falta de atenção do prefeito municipal. Quando a vereadora Lúcia hoje chega, 1º de dezembro, é o Dia Mundial de Combate à AIDS. Nesse município não se falou nada, não disseram nada, nem sequer colocaram uma faixazinha para chamar a atenção dos nossos jovens. Quando nós ontem presenciamos em rede nacional, no Fantástico, a situação que está a AIDS no nosso país. E eu não vou tão longe, em 5 anos nós tivemos um aumento de 50%. No nosso país. Mas quando eu chego na nossa Guadalupe, porque é aqui que nós representamos esse município, é aqui que nós vivemos, é aqui que nós temos de ter uma atenção maior. Vereadora Surama, quando eu pego o boletim epidemiológico
de 2013, que só tem o do ano anterior. E eu vejo o nome de Guadalupe aqui em atenção. Mas eu vejo o nome de Guadalupe chamando a atenção das autoridades de saúde, não só esse ano, vereador José da Inês, não relativo a 2013. Mas a vereadora Lúcia que chegou em 2009 e trouxe ao povo de Guadalupe e mostrou, provou que nosso município é o que tem um dos maiores índices de contaminação de AIDS no estado do Piauí. Naquela época já mostrei a projeção. Pois continua, queridos. Continua o nosso município em estado de alerta. E o que é feito no nosso município? O que foi feito durante esses 6 anos? Cadê os jovens, a orientação dos jovens do nosso município? Quando aqui eu sempre friso, nós temos psicólogos, assistentes sociais, fonoaudiólogos, médicos, dentistas, enfermeiros, todos os profissionais do nosso município. Como? Com que necessidade? A gente não precisa chamar nenhum profissional de fora do nosso município. Aqui tem todos e capacitados, tenho certeza, que poderíamos desenvolver algum trabalho nesse sentido. Mas nós aqui, vereadores, temos a nossa consciência tranquila. Nós alertamos, nós pedimos, nós solicitamos, nós tentamos sensibilizar o poder público, mas nada é feito. Existe hoje a secretaria criada na nossa município, a Secretaria da Juventude. Já começou as ações respeito às drogas e à AIDS. Quando o Ministério da Saúde diz que hoje o índice está assim alarmante, mas a gente nem tem mais notícia, vereadora Surama, a mídia nem comenta mais. Sabe por quê? Porque hoje existe uma falsa sensação que a AIDS está controlada, que a AIDS está curada, tem cura, tem os remédios aí, os coquetéis, né? Os jovens simplesmente, essa geração agora acha na AIDS. AIDS se pegar, AIDS cura, AIDS tem cura, tal, não sei o que. Então, é uma estatística nacional. E no nosso município, em particular, o que é feito? O que foi feito? Precisa ser feito. É preciso que se faça alguma coisa. Nosso estado tem 224, né? 224 municípios. E Guadalupe, com 10 mil habitantes, continua na estatística. Continua em estado de alerta. Aqui quando diz o boletim epidemiológico, Altos, Batalha, Campo Maior, Regeneração, Esperantina, Guadalupe, Pedro II e União. Isso aqui é estatística de 2013. Isso aqui é estatística de 2013. 2014 a gente só vai obter em 2015. Então a gente pede, é com carinho, é com muito carinho, que o Allen faça alguma coisa. Eu digo, o Allen, ele é prefeito, mas é ele quem determina as secretarias de assistência social, de saúde, da juventude. É ele quem pede, é ele quem dá apoio, é ele quem tem que fazer alguma coisa pelos nossos jovens. Nesse sentido, já que ele não teve a oportunidade de oferecer às mulheres do nosso município um Outubro Azul, já que ele não teve a oportunidade de oferecer aos nossos homens um Novembro Azul, Outubro Rosa, Novembro Azul, nada foi feito. Nenhuma palestra. O que é que custa para este município mobilizar os homens, fazer uma palestra, orientar? O que era que custava? É porque o nosso município passa por dificuldades financeiras? Será? E o que era que custava hoje, dia 1º de dezembro, dia mundial de combate à AIDS, prevenção de combate à AIDS, o nosso município pelo menos fazer uma faixa, o nosso município distribuir os panfletos nos colégios, o nosso município mostrar, mandar esta casa uma lei. Uma lei, porque já existe a lei de autoria da vereadora Lúcia de combate às drogas no nosso município, que nunca foi feito nada, nunca foi dito nada. Mas uma lei de educação permanente, porque eu só acredito que os nossos jovens, nossas crianças, terão um futuro melhor a partir da hora que se aplicar em educação. Educação é tudo. Então, hoje o nosso município poderia aqui estar recebendo uma lei implantando orientação à educação sexual nas nossas escolas permanentes. Meu muito obrigado. Boa noite.
Vereador Edivan, tempo de 10 minutos. Início 21h30, término 21h40.
Excelentíssima senhor presidente Amadeu Júnior, vice-presidente José da Inês, secretário Alderico, demais colegas vereadores aqui presentes, auditório, boa noite. Nesse momento, eu quero agradecer a Deus por mais uma vez estar aqui e, diante disso tudo, parabenizar o Colégio IEB pela belíssima festa realizada no dia 29 de novembro. Dona Maria do Carmo, como sempre, organizada, capacitada, fez uma festa digna daqueles alunos que ali estavam, aqueles pais de família, aquelas pessoas convidadas que lá estiveram. Parabéns, Colégio IEB. Parabéns, Dona do Carmo. A gente só sabe o significado de uma festa daquela como quando você participa como pai. Eu já tinha participado várias vezes como convidado, até padrinho de turma já fui. Mas no dia que você vai participar como pai, é diferente. Ali você vendo aquelas crianças de idade de 5 anos, 6 anos, lendo tudo, vereador Alderico. Você vê um filho seu com idade de 6 anos lendo corretamente, que nem muitas pessoas adultas não liam igualmente a eles. Então, a professora Maria do Carmo, juntamente com a sua equipe de professores, diretores, estão de parabéns pela realização daquela festa. Quando você vê uma festa daquela, alguns alunos lendo, dizendo aquelas palavras, os pais se emocionando e chorando. Dizem que homem não chora, mas eu vi muito marmanjo lá chorando. Inclusive, eu fui um deles. Porque você fica emocionado. É linda a festa. Linda. E eu desejo à professora Maria do Carmo muitos anos e muitos anos de vida para que ela possa realizar novas festas, muitas e muitas festas igual a ela, aquela que foi realizada ontem. Eu não podia deixar de vir aqui e agradecer a meu Deus e toda aquela equipe por eu estar sendo contemplado naquela festa com meu filho formando o ABC. Então, Dona Maria do Carmo, em nome do Colégio IEB e toda a sua equipe, meu muito obrigado mesmo. E boa noite a todos.
Jesse James, tempo de 10 minutos, início 21h34, término 21h44.
Em nome da mesa, presidente, vereadores presentes, público presente e todos sintonizados na zona rural do nosso município, na nossa cidade, através da 104.9. Meu boa noite. Quero aqui primeiramente, por diversas vezes já solicitei, já fiz essa indicação verbal, solicitando do senhor, secretário de infraestrutura, a aquisição de lombadas eletrônicas no nosso município. Já é um assunto bem debatido, bem discutido e de grande necessidade em nosso município. Diversos acidentes já foram acontecidos em nosso município por conta de não haver um redutor eletrônico ou um quebra-mola em nossa cidade. Como apesar que alguns possam diminuir os acidentes, mas também às vezes não poderão evitar os acidentes. Mas peço aqui que o prefeito, juntamente ou através de suas secretarias competentes, que possa buscar, que possa solicitar com urgência esses redutores eletrônicos, que seriam melhores, porque ele vai evitar danos aos veículos, ao invés desses quebra-molas que tem na avenida, onde tem veículos baixos, que sempre que passam, com três pessoas no banco de trás, duas, já triscam. E de preferência, que esses sensores eletrônicos possam ser instalados nos locais que mais necessitam. No meu ponto de vista, ali próximo do SAMU, outro ali perto da casa do senhor João Maria. Enfim, é de grande necessidade, é de grande valia que nossa cidade precisa desses redutores. Quero continuar aqui dizendo da coragem e da vontade que é grande minha de ver Guadalupe se desenvolvendo. Guadalupe hoje tem um desenvolvimento natural que toda e qualquer cidade do interior e cidade grande tem. Hoje as coisas são mais fáceis. Todo mundo tem seu veículo, sua moto, uma bicicleta boa, como antigamente isso era difícil. Nós estamos vendo aí o projeto de irrigação, que já é um desenvolvimento à vista, que já está acontecendo, gerando emprego, levando frutos de nossa cidade para cidades vizinhas, estados vizinhos. Tem essa empresa Terracal, que é a empresa que estamos acreditando, que estão indo a passos vagarosos, mas estão dependendo de algumas autoridades competentes de licenças para alavancar. Estamos acreditando que esta empresa possa, sim, acelerar em nosso município. Mas queríamos que a nossa prefeitura, o prefeito municipal, pudesse contribuir com esse desenvolvimento. Esse desenvolvimento, porque no meu ponto de vista, é o maior poder em nossa cidade, é a prefeitura municipal. Queria, já fazem 6 anos... que estamos aqui nessa Câmara representando o nosso povo, já fizemos várias críticas, às vezes pesadas, apontando o dedo. Então, nada foi resolvido, nada conseguimos. A única certeza que tenho é que fiz minha parte. Continuo fazendo, talvez às vezes, sem me exaltar com ninguém, sem querer jogar pedra em ninguém, sem querer apontar dedo para ninguém, mas este é meu papel, criticar onde houver qualquer irregularidade, solicitar do prefeito, dos gestores, dos secretários, um benefício voltado ao nosso povo, como venho pedindo a reforma do balneário, como já pedi dezenas de vezes a reforma naquele balneário, a reforma do estádio, a reforma das quadras, a reforma dos calçamentos nas ruas que necessitam. E assim continuarei fazendo. Em relação ao orçamento, infelizmente, independentemente de voltarmos ou não este orçamento, de criarmos, de fazermos uma emenda ou não, pois o prefeito, quando que ele faz? Principalmente porque ele é o gestor, ele pode, ele deve, ele tem capacidade e tem estrutura para dar o melhor ao nosso povo. Até porque ele tem a maioria na Câmara, ele tem a mesa, ele tem um recurso, ele tem tudo. Não faz porque não quer. Agora o nosso papel nós estamos fazendo. Acho que deixando a desejar, sempre nós deixamos a desejar. Às vezes, um cobra, um quer que a gente possa jogar pedra em uma pessoa, um quer ver a gente xingando o outro. Por quê? Porque nós temos que fazer a nossa parte. Agora a minha é essa. É criticando quando puder, quando merecer, como faço em todas as sessões. Porque todas as sessões merecem ser criticado. Porque o prefeito está deixando muito a desejar. Então aqui eu finalizo, dizendo e pedindo, encarecidamente, ao senhor prefeito, que pare, que pense. Porque quando se fala, vereador Edvan, em vaquejada, como era um assunto que sempre debatíamos, dia 25 de dezembro, todo mundo esperava. Era a grande vaquejada, 25 de agosto. Desculpa, era a grande vaquejada que era promovida em nosso município, onde diversas pessoas iriam para o parque vender uma coxinha, vender uma cerveja, um refrigerante para aqueles que não bebem, um espeto, uma pipoca, um chá de burro, vender balões para as crianças. E hoje isso não acontece mais. Foi perdido. Quando se fala em vaquejada, ainda hoje o povo tem a lembrança de Dr. João Luiz e do Jorgiano. Ainda hoje falam. Quando se fala... E do Lula, né? Isso, vereador. Então, o povo sempre lembra dessas duas pessoas que passaram. João Luiz e Jorgiano. Porque sempre faziam as melhores e as maiores vaquejadas do sul do estado. Esperamos que possam voltar. Que esse prefeito novo fosse novo em atitude e não na idade, que pudesse resgatar os princípios e as grandezas que nossa cidade tem. Obrigado a todos.
Doutor Fernando, tempo de 10 minutos, início 21h41, término 21h51.
Fico aqui a saudação inferior, saudando a mesa na pessoa do presidente, os vereadores na pessoa da vereadora Surama, Distrito Público aqui presente também, a gente saúda os ouvintes da zona urbana e zona rural. Vejam só, muito se poderia dizer a respeito do que eu considero esse tempo livre chamado de considerações finais. Mas, em palestra hoje, com o excelentíssimo senhor prefeito, a gente já ficou sabedor de algumas coisas que realmente pululam, quer dizer, permanecem na nossa fértil imaginação de fazer o bem do povo, e por que é que não foi feito, por que é que não vai ser feito e tudo. Agora, seria, de certo modo, uma missão obrigatória minha no momento, até porque o líder, o vereador Alderico, com certeza, na hora que ele usar essa tribuna, fará realmente os comentários sobre tudo aquilo, sobre toda aquela nossa preocupação, sobre a preocupação dos novos vereadores, sobre a preocupação dos presentes aqui, sobre a preocupação do povo de Guadalupe. São preocupações naturais, mas são preocupações que a gente não pode resolver ontem, hoje, nem amanhã, porque nada se pode fazer assim com tanta pressa. Até porque tudo hoje no poder público, na gestão pública, precisa de licitação. Tenho certeza absoluta que se o dinheiro que está depositado na Caixa Econômica dependesse do executivo de aplicá-lo na reforma do estádio, ele já estaria concluído. Toda vez tem uma nova exigência. A preocupação a respeito com o carro, que já é projeto de lei indicativo desde de 1980, esse computador de lixo, quer dizer, não é de agora, esse pensamento, ele continua ainda nas mãos da Codevas. O Alderico deverá fazer uma explanação melhor a respeito disso. Sobre biblioteca pública, nós temos que também voltarmos a reativar o farol da educação e também ampliar e melhorar todo o acervo do nosso museu. Sobre as motos, a gente já sabe que o dinheiro inclusive está disponível, e o Alderico vai dizer inclusive a fonte dessas motos para o Conselho Tutelar e são duas motos. O dinheiro já está disponível da venda das ações. Sobre a nossa preocupação, que o colega falou aqui, dos redutores, das lombadas, na sessão já de 17/11, viu, nobre vereador, nós já falamos aqui, que agora, 17 de novembro, sem falarmos da nossa indicação que já existe, sinalização que será feita talvez até o final de dezembro já, uma sinalização, para depois virem os retentores, ou os redutores de velocidade. Porque não adianta colocar só a sinalização e dizer, aqui tem lombada. O cara disse, eu já vi, seu besta, alguns motoqueiros. E eles passam, levantam o corpo e passa de uma vez, continua o mesmo coisa de velocidade. E sem capacete. Então já melhorou muito, porque nós falávamos aqui dos capacetes, hoje já existem. Nós falávamos preocupação com a saúde. Próstata, AIDS, diabetes. Vale lembrar que este ano já houve, sob iniciativa da Secretaria de Saúde naquela praça, um mutirão. Tipo o que a Rede Globo já faz. Teve gente aqui, é claro que não pode ser os 12 mil habitantes de Guadalupe, mas quem submeteu não foi comprovado nada de AIDS. O HIV, o exame foi feito na hora, colhido ali, com a resposta ali, também na mesma hora. Diabetes, do mesmo jeito, já este ano. Próstata, não pôde, porque era em praça pública, não fizeram realmente o devido cubículo para o toque retal, mas foi feito o PCA, que é justamente essa avaliação da quantidade sanguínea, que pode então demonstrar se o aumento da próstata é benigno ou maligno. Então, foram várias ações que nós não havíamos nem reclamado. Diga-se de passagem, aqui eu quero defender, não, quero até parabenizar a iniciativa da Secretaria da Saúde, que foi de toda felicidade. Foi uma manifestação inequívoca de satisfação. Inequívoco. Eu pensei, gente, vocês convidaram a Rede Globo para fazer isso? Não. A Secretaria de Saúde aqui do município de Guadalupe. Foi feito? Foi. A gente aqui falou? Não. Estamos falando hoje, sim, por dever de justiça, invocando o que nós temos que invocar sempre, que é a verdade. Então, bem, a moto, o rapaz vai falar sobre a coisa. Eu, sobre os redutores, a gente já falou. Sobre o mercado do peixe, já é projeto nosso, com indicação. Desde o artigo 160, falar aqui de cursos técnicos, nós já falamos, e queria lembrar que o Pronatec não é curso de iniciativa do município, mas nós tivemos. Agora, recentemente, há uma semana, no Sebastião Pereira Lima, foi aberto um outro curso de fruticultura. Tinha muito vereador lá? Não, nenhum. Eu fui demitido, mas fui, estava lá. Também a Secretaria de Agricultura, tive com um professor que veio ministrar, o rapaz já tinha vindo, inclusive elogiando a banana que ele comeu nos Estados Unidos e tinha escrito Guadalupe. Eu digo, oh, meu Deus, mas é um jeito a gente ouvir, né? Mas eu acredito que ele comeu essa banana nos Estados Unidos e que era aqui de Guadalupe. O grande professor Valmir. Foi um curso maravilhoso, está sendo ministrado. Nós temos aqui dois grandes professores do Pronatec, a menina do esposa do Aloysio Ribeiro, Alice, né? E nós temos a outra, filha do saudoso, como é o nome? Josenira, também. São os cursos do Pronatec, realmente nós temos que nos capacitar na informática, porque não é iniciativa o curso, a criação. O curso é do governo federal. Então nós temos que saber disso, acompanhar. Realmente falta um pouquinho de divulgação, porque é muito fechado esse Pronatec, que é uma iniciativa nossa. É, inclusive, através da Universidade Federal do Piauí, que tem seu polo regional em Floriano e Guadalupe, citada por extensão e muito bem elogiada, inclusive pela participação, com índice de frequência muito bom. E o que é melhor de tudo, R$ 420,00 de bônus, de bolsa, se a pessoa comparecer pelo menos 90% da carga horária. Eu dizia desse curso do Pronatec, que eu estive lá, e fizemos parte da abertura do curso, que está difícil, né? Não se entender a evasão escolar desses cursos profissionalizantes, quando de primeiro nós é que pagávamos. Hoje nós estamos sendo pagos para estudar. Antes era lombo de jumento, lombo de cavalo. Hoje nós temos ônibus, micro-ônibus. Quando falha, como falhou outro dia e eu tive a sorte, graças a Deus, de contribuir e permitir que o nosso carrinho fosse levar alguns estudantes que tinham prova naquele dia. E tenho certeza que se os vereadores fossem procurados, também daria o seu jeito. Porque eu conheço aqui os 9 vereadores e estão realmente com vontade de continuar a defender o povo de Guadalupe. Então, gente, tem muita coisa para falar. Principalmente quando as conversas paralelas não prejudicam. Eu me reservo, no futuro, a continuar do mesmo jeito. Obrigado.
Vereador, o programa 10 minutos, início 21:51, término 22:01.
Então, inicio o meu tempo livre convidando toda a comunidade de Guadalupe a participar do novenário e festa de Nossa Senhora de Guadalupe, que iniciará dia 3 e a nossa festa será dia 12. E não poderia aqui de registrar e parabenizar a chegada do nosso pároco, Padre Gilvan, que tem feito um belíssimo trabalho na nossa igreja com os fiéis, né, da nossa cidade. Então, está de parabéns o Padre Gilvan, que não é um franciscano, mas que tem característica de Francisco, é uma pessoa humilde, é uma pessoa caridosa, é uma pessoa amável, uma pessoa que gosta de escutar, que a nossa paróquia estava um pouco assim temida, né? Pelo fato de há mais de 40 anos trabalharmos com franciscano. Mas Deus enviou o Padre Gilvan, mas com muitas características de Francisco. Então, o povo fiel, o povo de Deus está convidado a participar a partir das 5 horas da manhã do dia 3, uma carreata levando a imagem de nossa padroeira lá para a igreja de São João Batista, onde às 6:30 da manhã haverá um café partilhado, de 7 da manhã às 17 horas haverá momentos de oração naquela comunidade, onde a gente convida a todas as comunidades da nossa cidade, e às 18 horas vamos sair em uma grande carreata lá da igreja de São João Batista para a igreja matriz de Nossa Senhora de Guadalupe. Mediante a cada celebração, a gente convidará as comunidades daquele dia. Então, dia 3, a gente repassa esse convite a todas as comunidades da cidade de Guadalupe. E reforçando aqui o que a vereadora Ana Lúcia falou, de hoje, o dia 1º de dezembro, a nossa cidade, o município de Guadalupe, não ter feito nenhuma, um trabalho, né, por parte da Secretaria de Saúde em relação ao Dia Mundial do Combate à AIDS. Estive hoje em Floriano, resolvendo o problema de saúde, né, as consultas, e vi lá na praça ali central, pessoas da Secretaria de Saúde, né, falando, né, passando informações, atendendo aquela comunidade, baseado a este dia. Como mais, esse, vereadora, foi mais um como os outros. O Outubro Rosa, como você bem falou, que se trabalha, né, a questão da mulher, principalmente em relação ao câncer de mama, é um dos cânceres hoje que mais mata, está em primeiro lugar. O segundo é os pulmões, né, no homem, Isso é segundo o registro, né, que se fala no meio de comunicação. E o Novembro Azul. Então, aqui eu reforço as suas palavras, a gente fica indignado. Sabemos que temos profissionais competentes, mas que, felizmente, essa atual administração tem deixado a desejar. Em atendimento à população, em ações que façam esse trabalho preventivo, esse trabalho de atenção, mas esperamos que no próximo ano essa realidade mude, essa maquiagem não fique só na propaganda. Ela simplesmente venha beneficiar, abrilhantar, embelezar quem realmente precisa ser atendido. E quero aqui cobrar por parte do prefeito municipal que dia 28 agora ele encerrou os contratos com boa parte dos profissionais que trabalham na educação, que ainda antecipou também o final do ano letivo, né, nas nossas escolas do município, saber se essa economia desses profissionais, o que realmente, em que ele vai aplicar. Porque é um ponto de interrogação. A gente sabe que ele vai demitir, né? Ele encerrou o contrato. Não tenho aqui o número correto de quantos professores. E vai ficar o mês de dezembro e janeiro. Quero saber do líder, do prefeito, que realmente, se esse concurso público vai sair, que está a expectativa aí na nossa cidade, se ele vai ser realizado em menos de 60 dias, com tempo e prazo para que as pessoas possam se capacitar, né? Eu sei que todo mundo está aí preparado, mas tem que ter um tempo. Então, a gente espera aí, cobra, estou aqui fazendo a minha parte. Quero, assim, enfatizar o que já foi falado aqui em relação à audiência pública, se realmente vai acontecer ainda sobre o trânsito, e cobrar, assim, por parte da atual administração, um trabalho que era realizado nas escolas do nosso município sobre um trabalho preventivo em relação às drogas, que era o PROERD. O PROERD foi um programa muito importante que foi desenvolvido dentro do nosso município durante 2 anos, se eu não me falho a memória, onde nós temos pessoas capacitadas dentro do município que podem ajudar a profissionalizar os nossos próprios alunos a trabalharem dentro das escolas, porque a maioria das vezes a gente sabe que os nossos jovens, na hora que vê um policial com aquele fardamento, tem medo. Então, o PROERD era uma oportunidade de estar repassando informações importantes sobre as drogas lícitas e as ilícitas, e para que os nossos jovens possam ter esse contato, para perder esse medo do policial, da civil ou da militar. Então, eu reforço aqui os meus pedidos que eu já fiz em sessões anteriores, que este programa realmente volte a atender, a funcionar dentro das escolas do nosso município. Quero aqui também antecipar, né, ao prefeito municipal, que a comunidade do bairro São Félix e também do bairro Vila Nova estão fazendo um baixo-assinado para que o prefeito doe aquela praçazinha ali, um pedaço daquela praça, ali na rua da Avenida dos Irrigantes, próximo à casa da Analie, da nossa amiga Beleza, que é até sogra aqui do nosso amigo Maurício, para se construir, né, uma igreja em nome dos nossos santos, Santo Antônio e São José, que são os padroeiros daquela comunidade. Então, reforço aqui, como uma fiel da igreja, uma pessoa cristã, que a gente precisa deste apoio, a gente precisa dessa atenção por parte do gestor atual do nosso município, a possibilidade de se doar um pedaço daquela praça ali para ser construída a igreja de Santo Antônio e de São José. São José, meu filho nasceu de São José. Vim saber já depois de 5 anos do Túlio nascido. Uma data muito importante. Que Deus abençoe sempre. E quero aqui dizer aos colegas vereadores que que usou da palavra anteriormente, no momento da discussão do orçamento, E reforçar o que a vereadora Ana Lúcia disse. A vereadora Surama e a vereadora Ana Lúcia, quando usou da tribuna desta casa pedindo que o prefeito enviasse um técnico para nos orientar, não para nos ensinar, que nós não precisamos. Sou professora, mas sou uma eterna estudante. Isso é o normal, a gente nunca sabe tudo. Mas não foi dessa forma. Aqui, a maioria das pessoas que se acham intelectuais, muito sabido, quer desmenosprezar e distorcer o que se fala. Aqui foi dito que a Prefeitura Municipal de Guadalupe não tem obrigação de dar professor para vereador. E eu não pedi professor, não. Mas é uma incoerência, sabe por quê, amigos aqui presentes e amigos ouvintes? Há 15 dias atrás, os próprios vereadores que usaram dessa frase, eles precisaram de um técnico que saiu lá de Teresina recebendo R$8.000, o senhor Paulo, para vir dar orientações a eles, aos vereadores da bancada do prefeito, sobre o Código Tributário. É uma incoerência muito grande. Esses vereadores não têm credibilidade para usar da tribuna desta casa e falar em ética, e falar em verdade. Porque o que eles disseram aqui, eu digo e provo, é uma inverdade. Enquanto a prefeitura não pode oferecer para vereador um professor que eu não pedi, a prefeitura pagou um técnico que saiu lá de Teresina e aqui alguém já vai dizer que a vereadora... Será que tem essa coragem? Já meu tempo não é possível, mas quero finalizar e não quero passar mais que um minuto para concluir. Mas para concluir, esse próprio vereador que usou dessa palavra, ele não tem essa credibilidade. Porque ele disse que esses 8 mil seria para vereador falar de fofoca. Então a realidade é essa. A incoerência é muito grande. Mas aqui eu finalizo dizendo e repetindo. A vereadora Ana Lúcia e a vereadora Surama não precisa de professor. Mas os vereadores da bancada do prefeito precisaram de um técnico, um senhor Paulo, para lidar, para repassar informações sobre o Código Tributário. Tem diferença entre o PPA, uma LDO e um orçamento? Por que não foram pesquisar no Google, que é obrigação nossa? Por que não foram se retalhar estudando dias e noites? Então aqui eu finalizo. Respeite, vereadores. Respeite. Eu não faço oposição por fazer, não. A oposição que eu faço hoje, muitos que dizem que eu estou fazendo oposição por fazer oposição, já me ajudaram. E hoje não estão fazendo porque estão sendo beneficiados. Diga que eu estou mentindo. Boa noite. Até a próxima oportunidade.
Alderico, com a palavra, início 22:03, término 22:13.
Excelentíssimo senhor presidente, vice-presidente, vereadores, auditório, povo de Guadalupe, da zona urbana e da zona rural, meu boa noite. A princípio, era informar aos vereadores e ao povo de Guadalupe e a unidade solar e Porto Araripe já foi reinicializado as suas obras e o prefeito vai fazer o possível para concluir o mais rápido possível. Uma outra obra também é a Praça do Ouro, que vai ser inicializada já já de novo, e é questão de honra do prefeito concluir aquela obra dentro dos padrões e ele planejou, certo? Isso, o pessoal do bairro Ouro pode ficar tranquilo e a obra vai ser concluída para os seus bens e muitas vezes para a tristeza de alguém. É, o Balneário Belém Brasília já está prestes a concluir. Os serviços estão sendo realizados, certo? Está sendo recuperado os bares, nessa parte de pintura e outras, e outros serviços. É, o Réveillon, e muita gente andou anunciando, ele não vai ser realizado, está em fase de estudo, certo? O prefeito ele não tem uma posição definitiva, está analisando com cautela, já recebeu inclusive proposta de 9 bandas boas. É evidente que os valores estão altos, mas está analisando. E mais próximo, nós teremos uma posição sobre o nosso Réveillon. É, quanto ao dinheiro das ações, que o prefeito pediu autorização da Ambra e vendeu, esse dinheiro ainda hoje está depositado no Banco do Brasil e será muito bem aplicado. Breve o prefeito irá adquirir 2 transportes com esse dinheiro, certo? Transporte de pequenas viatura, motos, e uma delas será direcionada para o Conselho Tutelar. Um outro assunto importante, e esse eu sei, e muitos servidores estão querendo saber, é sobre o PMAI, que nós aprovamos aí em sessões passadas. E lá tem o artigo 10 do projeto de lei, diz que o prefeito iria pagar retroativo. Então o prefeito já autorizou fazer os cálculos, estão sendo feitos. É, infelizmente ele não foi incluído em sua totalidade, mas o prefeito irá pagar toda essa diferença de uma só vez, certo? Para o pessoal do PMAC. E provavelmente neste mês de dezembro, certo? A dona Conceição está fazendo um cálculo para cada servidor, a parcela é atinente a cada um do servidor beneficiado com a gratificação do PMAIC. Hoje, no nosso gabinete, o gabinete do presidente Amadeu Júnior, nós tivemos a honra de receber o padre Gilvan Dias, pessoa muito educada, muito simpática. Conversei muito com ele, eu, Amadeu, doutor Fernandes, vereador Edivan. Inclusive, ele está muito satisfeito com o nosso município e com a forma como foi recebido em Guadalupe. Mesmo que, além de ser uma cidade boa, bem situada, fica próximo à sua terra natal e ele é filho de Floriano. Ele informou os vereadores sobre a audiência pública. Hoje mesmo falei com o prefeito e está confirmada a audiência pública, viu, presidente? Para essa próxima sessão, certo? Na próxima semana, certo? Na próxima semana, ele vai escolher um dia e avisar com antecedência para a Câmara de Vereador e será realizada a audiência pública. Sobre a situação do município de Guadalupe, tá? Sobre a situação do município de Guadalupe. Quanto ao concurso público, vai ser realizado sim. Agora é evidente, e quanto o período das provas, essas coisas, isso aí estará incluso, inserido no seu edital do concurso, certo? Ele não confirmou, não. Eu não perguntei se vai apresentar, mas se vai ser realizado, vai, e lá vai ter no edital, vai ter o edital do concurso, não é o edital de escolha da empresa e vai realizar o concurso, é o edital do concurso. Quanto ao código tributário, eu quero dizer aos colegas vereadores aí, eu acho que tem o doutor Fernandes, é formado em direito, Amadeu Júnior, formado em direito. Eu digo assim, formado em direito. Porque o direito tributário é uma disciplina obrigatória do curso de direito, acho que todos nós sabemos disso, certo? Eu não sou formado em direito, eu sou formado em agronomia, a minha área é outra totalmente diferente, mas eu fui aquelas pessoas que chamavam concurseiro. Eu estudei muito direito tributário, certo? Então, quer dizer, o tributário ali, você pode pegar o tributário e ler, E você vê, e tem lá, né, vereador, presidente? É exatamente o assunto que está inserido igual é livro do direito tributário. Só é direcionado para o código do município, certo? Então eu acho que na processão é um assunto muito importante. Nós iremos discutir com maior profundidade, certo? Com certeza terá umas emendas, certo? E nós vamos discutir as emendas e devemos aprovar isso ao tributário, porque assim todos os municípios estão fazendo. Mesmo o nosso ao tributário já está muito antigo, já está muito ainda a realidade, e nós precisamos aprovar esse novo ódio tributário. E todo município hoje sabe da necessidade de aumentar a sua receita. Sabemos que Guadalupe teve um grande avanço, uma grande valorização nos seus imóveis, nos seus terrenos, todo mundo sabe disso. Então é evidente em ter um imóvel do valor que tem hoje no município de Guadalupe, terá e pagar um valor em conformidade um valor do seu bem, certo? Então é isso que o novo tributário vai fazer, vai corrigir algumas distorções e tem na obraço do IPTU. Por fim, eu quero dizer aos colegas, onde eu falei professor, eu acho que é pessoa, é técnico, e ensina um assunto, ele é um professor, certo? Depende da forma como você interpretar a palavra professor. Mas também eu quero dizer, e para uma vereadora, e para mim de ler é muito fácil, certo? Mas ler é diferente de entender. É muito diferente ler de entender. Tem gente que lê muito bem, mas não entende. Tem outros que não lê tão bem, mas entende e leu. Muito obrigado.
Usarei o tempo de 10 minutos. Peço que o vereador Darico controle meu tempo, com início às 22h12, término 22h22. Senhoras e senhores, colegas vereadores, estamos já chegando em uma reta final de mais essa sessão legislativa, que é o ano legislativo. Restando, portanto, duas sessões ordinárias até o dia 15 de dezembro. Próxima sessão, nós discutiremos e votaremos o Código Tributário do município de Guadalupe. E a sessão seguinte, nós faremos a eleição da mesa diretora para o biênio 2015-2016. Quero dizer à população de Guadalupe, aos colegas vereadores, que eu estive em Teresina, capital do Piauí, juntamente com a Secretaria da Juventude, Dalva Menezes, e fomos, conforme agendado, fazer visita ao Instituto Federal para tomarmos conhecimento acerca da evolução da transferência da escola técnica da rede estadual para o Instituto Federal. Então, conversamos com o Dr. Antônio de Pádua, que é o vice-reitor da universidade. Presente estava o professor Santos, que é o diretor já nomeado para o Instituto Federal em Guadalupe, bem como o coordenador-geral da escola técnica em Guadalupe. Enfim, foi uma conversa bastante esclarecedora. Vimos em que fase está a transição do Instituto Estadual para o Instituto Federal. E quero dizer à população de Guadalupe que o projeto nós vimos, tomamos conhecimento, é um projeto muito bom, muito bonito. Uma luta nossa, juntamente com o reitor, é transformar já de início o Instituto Federal num centro avançado. Centro avançado, e claro que vai dar um certo trabalho, porque Floriano já tem um centro avançado, devido à proximidade. Mas é uma das nossas lutas, justamente essa, juntamente com a Secretaria da Juventude. Que foi postulado, inclusive, pela Secretaria da Juventude, um ônibus que o Instituto Federal, ao ser implantado em Guadalupe, que ele consiga um ônibus para os alunos do Instituto Federal. Na ocasião, foi nos informado que já existe um veículo institucional para trabalhar na gestão administrativa do próprio Instituto, e que eles realmente vão ver com muita responsabilidade a solicitação do ônibus feita pela secretária de Juventude, Lindalva Menezes. Então nós tiramos diversas dúvidas que tínhamos acerca do processo de transição, vimos que o processo está bastante avançado e que o futuro governador do estado do Piauí, Wellington Dias, já recebeu algumas informações sobre não só o Instituto de Guadalupe, mas das outras cidades que estão sendo transformadas dentro do processo de transição, as informações que ele colheu. Isso nos deixou muito satisfeitos, maravilhados, para a gente ver que aquela nossa luta, aquele nosso sonho está sendo realizado, vamos dizer assim, além daquilo que nós podíamos prever. Porque quando nós tivemos a primeira ideia, foi realmente trazer o Instituto Federal para Guadalupe. Com o passar do tempo e vendo as dificuldades, nós conseguimos a Escola Técnica da Rede Estadual. Mas Deus, que sabe planejar tudo e colocar tudo certo, apesar da gente escolher, às vezes, algumas estradas um pouco erradas, ele soube construir tudo correto para Guadalupe, que construiu o Instituto Estadual. E no momento que nós conseguimos a conclusão, a inauguração e colocar para funcionar, graciosamente recebemos a excelente ideia que estava sendo transformado no Instituto Federal. Ora, pouquíssimas são as cidades do Brasil e especificamente do estado do Piauí, do porte de Guadalupe, com pouco mais de 10 mil habitantes, que consegue o Instituto Federal. Então os pais e as mães de famílias, e principalmente os estudantes de Guadalupe, têm que agradecer todos os dias ao nosso Deus, porque estar em sua própria cidade, morar em sua própria cidade e conseguir um diploma federal em nível médio e posteriormente nível superior, realmente é uma graça muito importante, é uma dádiva muito importante. Eu sei contar essa história porque a minha história de vida é conhecida por todos. Saí muito cedo, com 11 anos de idade, passei por diversas cidades em busca do conhecimento, do estudo, passei por inúmeras dificuldades, acredito eu que tenha sido esse o percurso do vereador Alderico, do vereador Fernandes, do vereador Jesse James, e sabemos valorizar o quanto é importante a aquisição do Instituto Federal de Esporte em nossa cidade. É uma luta que eu tenho em minha mente e meu coração como algo que conseguimos com êxito, além daquilo que nós prevíamos. Mas como eu falo sempre, Deus é maravilhoso, Ele é quem sabe como construir, como edificar e chegar ao ponto máximo. Então estamos hoje acompanhando e também passamos informações de e-mail ao futuro diretor da escola, o professor Santos, e ele vai estar passando para nós toda a evolução, para mim e para a secretária da Juventude, Lindalva, desse processo de transição, através dos nossos e-mails. Qualquer novidade, nós nos colocamos totalmente à disposição daquelas pessoas e ao mesmo tempo eles, que nos receberam muito bem em Teresina, e continuamos ainda na luta para poder concluir esse trabalho, que é realmente um trabalho muito, mas muito importante para a nossa cidade. Realmente é uma das, pode-se dizer, uma das conquistas das mais belas, das mais importantes que nós conseguimos até hoje, justamente no campo da educação, que é o campo fértil para que nós possamos investir. Então, colegas vereadores, de tudo que foi dito, bastante debatido, nós temos quase concluído esse trabalho. Para mim é uma satisfação muito grande terminar mais esse ano, apesar de ser um ano difícil, mas nós colocaremos nas próximas sessões, sob nosso ponto de vista, as nossas finalizações, conclusões, com mais ou menos o histórico daquilo que conseguimos, daquilo que fizemos, enquanto na gestão do cargo de presidente. Eu espero muito poder passar para um colega guerreiro, bastante lutador e já buscando isso por muito tempo, que é o vereador Edvan. Gostaria muito de passar esse bastão para o vereador e vou lutar por isso, vereador. Vou ser seu primeiro cabo eleitoral. Pois não, vereador Ade.
Vereador presidente Amadeu Júnior, os demais vereadores, colegas que estão aqui no auditório. Hoje eu estou evitando falar porque eu estou com uma dor de cabeça. E vim porque faltei a passada e já seria um prejuízo grande para mim, para a matéria que ia ser votada. Eu queria ver a possibilidade, isso é um pensamento que me veio agora, de antes dessa eleição, se nós pudéssemos fazer alguma modificação na lei, para que a chapa fosse registrada 24 horas antes ou 72 horas antes do dia da eleição. Evitaria dissabores ou algum problema que porventura venha acontecer. Se houver essa possibilidade, fica essa indicação aí, verbal, se houver.
Exato.
Nós nos sentarmos e procurarmos fazer isso para evitar alguma coisa. Porque registrada antes, está registrada, acabou essa história. É?
Justamente, a preocupação do vereador Adê realmente é muito importante, porque a gente evita que possam acontecer algumas, como se diz, algumas trairagens, né? E isso aí realmente a gente está cansado. Na verdade, nós até pensamos nesse ponto de vista, imaginando através do edital, estabelecendo normas baixadas pela mesa diretora. No entanto, vereador Adê, nós deveríamos fazer realmente uma alteração no regimento interno. E acreditamos que nesse momento nós não temos mais tempo para poder fazer essa alteração, mesmo por causa do princípio da anterioridade. As leis, elas têm que ser postas em votação com determinado período antes da eficácia do seu resultado, para evitar que algumas pessoas pensem em legislação em causa própria. Então, daí porque existe o princípio da anterioridade. Mas eu posso lhe garantir que as conversações estão muito boas e, com fé em Deus, vai dar tudo certo também mais essa vez. Que a gente saiba usar o bom senso, a ética, o respeito ao colega, e principalmente que a gente possa pedir que Deus nos ilumine para que possamos transcorrer tudo da melhor forma possível, sem que haja, como bem falou Vossa Excelência, alguns dissabores. Torcemos por isso, faremos o possível para que ocorra da mais forma transparente possível e que nenhum dos colegas saiam prejudicados. Então, aqueles que têm interesse em ser candidato, que façam suas conversações com seus colegas políticos, colegas vereadores, e o meu voto eu não posso esconder, que eu já disse várias vezes, continua sendo o voto do vereador Edivan. E mesmo que ele não vote nele, ele tem meu voto. Então, você já tem um voto do seu ponto de partida. Colegas vereadores, pedimos a Deus, fiquemos de pé, para que, sob a proteção de Deus, nosso Pai, possamos encerrar mais essa sessão ordinária em nome do nosso Deus. A todos, uma boa noite.